Agora, no dia 16 de agosto, sexta-feira, 19h, na Casa da Cultura, aqui de Lagoa Vermelha, nesse momento, em cima do Banco do Brasil, vai acontecer a exibição de um documentário sobre os tropeiros, em celebração ao Dia Estadual do Patrimônio Cultural. Ações em todo o estado vão marcar essa data de sexta-feira. Esse documentário foi produzido pelo Piquete 35, e o que vai ser apresentado sexta-feira é a segunda parte, a primeira já aconteceu. É um projeto que resgata a história das antigas tropeadas, essenciais para a formação aí da nossa cidade. Tem todo aquele contexto histórico e a importância que essas tropeadas tiveram. Então, é um belo trabalho que vai servir de estudo aí para as escolas, para o conhecimento da nossa história. E estamos recebendo dois integrantes do Piquete 35 hoje, uma dupla de Eduardo, o Eduardo Melo e o Eduardo Muliterno. Estão conosco nessa manhã para conversar um pouquinho a respeito da elaboração, de como é que foi produzir esse material. Dudu Melo, um prazer recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia a você, Rodimar, bom dia aos ouvintes do teu programa. E mais uma vez, então, estamos aqui na Rádio Cacique para conversar um pouco sobre tradicionalismo, sobre a cultura gaúcha, essas coisas que a gente gosta, né?
Com certeza. E o Eduardo Muliterno, que também está conosco, integrante do Piquete 35 nessa manhã. Eduardo, bom dia.
Bom dia, Rudi. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. É um prazer novamente voltar a essa casa, né? Muito tempo fiz parte aí nos programas de esporte. E falar um pouco do Piquet 35, onde eu sou sócio, e também desse projeto do resgate das antigas tropeadas, né? Que é a segunda parte. A primeira parte já foi foi 2021 para 2022. E agora nós conseguimos realizar a segunda parte. E já falar um pouco também da terceira, que já está no forno, já a terceira.
Olha que coisa boa. Dudu Melo, esse projeto de criar um documentário que conta a história das tropeadas é audacioso, eu diria. Não é muito fácil. Como é que o Piquete 35 se organizou para fazer esse projeto?
Assim, Rudimar, esse projeto é um sonho que eu tinha há muito tempo de fazer. Quer dizer, e tentar resgatar uma parte da história do tropeirismo, que é a história do Rio Grande mesmo.
Sim.
Né? E eu sempre pensava, tenho que fazer alguma coisa, aproveitar alguma coisa. Né? Aí eu conversei com o patrão da época, não sei se era o Will ou era o João, não sei. E aí eu consegui elaborar um projeto. Um projeto, né? Então, esse projeto é constituído da filmagem que o Cadu fez para nós aí da Casa do Vídeo, uma beleza de filmagem.
Profissional nota 10, o Cadu.
Sonorização, tudo, uma maravilha mesmo. E contando a história, né? Que assim, ó, por exemplo... Eu procurei muito assim direcionar para as escolas, para coisa, embora não tenha tido muito apoio aqui na Lagoa Vermelha.
Uhum.
Aqui foi apresentado na Casa Cultura, muito pouca gente para assistir. O primeiro, né?
O primeiro.
Muito pouca gente assistiu. Levei para a secretária da Saúde, da
Educação,
Aline, levei um pendrive para ela. Né? Eu nunca tive uma resposta de nada, nem se gostar, nem se olhar, não fiquei sabendo, né? E apresentamos no Diógenes Cunha, né? Apresentamos no Cicleia, a Semana Farroupilha do ano passado.
Sim.
Eu apresentei o vídeo no Cicleia e apresentei lá na minha loja maçônica, Atalaia do Norte. Apresentei lá, foi muito, muito elogiado, muita gente pedindo como é que podia,
sim,
poderia assistir.
Assistir de novo, vídeo, né? Ter acesso.
Então, assim, ó, mas eu queria atingir muito mais as escolas, para saber. Que assim, ó, estive pensando, tem muita criança aqui na nossa cidade, e não precisa ir lá na vila, não. Pode ser aqui no centro.
Qualquer ponto da cidade.
Que não sabe o que é trem. Não conhece um trem. Entendeu? Daí você contar que o gado vinha de trem lá da fronteira.
E etc. A história começa lá, né?
Sim, é lá. E é praticamente fazendo o caminho, né? O caminho dos tropeiros. Então, começa a história lá em Coxilha, uma pena também, um lugar lindo da ferroviária, tá deteriorando.
Tá abandonado.
Uma cidade pequena, que não tem muita coisa para mostrar,
sim,
aquele lugar ali é bem arrumado,
o seria principal, né, ponto turístico poderia
com
ser.
Com certeza. A cidade, o povoamento daquela região ali se deu por causa da estação férrea, né? Então, eu a filmagem, então filmamos lá em Coxilha, e no caminho das tropas, que de Coxilha, eles vinham aí para Água Santa, depois a estrada velha dos tropeiros, passava o passeio fundo aqui no passo, que a gente passa ainda a cavalo ali,
sim,
não tem ponte, para baixo da estrada de Sananduva ali, né? E então, como é que eu vou dizer assim? E nesse caminho, nós fomos entrevistando pessoas que ou foram tropeiro, ou um familiar foi tropeiro, outros que vinha passar as tropas, outros que, não, o meu avô contava. Já é, pessoas estão numa área da nossa idade, vamos dizer assim, o meu avô é que contava. E depois que chegamos aqui na cidade, também procuramos pessoas que foram tropeiros, né? Que indicaram para nós, que aí entrevistamos na casa dele o Valdir Sutil e o Heitor Kramer, lá na fazenda, fomos lá entrevistá-lo.
Né? Para contar um pouco dessa história.
Para contar como é que era a tropeada, como é que vinha o gado, como é que chegava e tal. E realmente, assim, ficou muito bom. Eu acho assim, quem assistiu sempre cumprimenta a gente, se manifesta, sim, favoravelmente.
E, né? e tanto a primeira parte quanto a segunda conta essa história, desde onde começou até Lagoa Vermelha.
A primeira, sim.
A primeira.
E agora...
A segunda, que vai ser mostrada agora.
É que a história é dividida, né? O caminho dos tropeiros, muitas pessoas acham... Ah, porque é o caminho das tropas, só que levava gado e moares na época. E não, a comunidade Lagoa Vermelha se desenvolveu... Claro que vinha tropas, mas também vinha mercadorias, comida, sim, panela, enfim. Então o resgate é isso. Dessas antigas tropeadas, o caminho das tropas, ele passa por Coxilha, que vinha de trem, na época, já vi se vinha de trem, e ali vinha por terra, que a gente chamava, e ela vai até Lages, que é a terceira etapa.
Sim.
Então esse primeiro parte foi de Coxilha a Lagoa, e agora, nesse ano, nós fizemos a segunda parte, que foi de Lagoa Vermelha até Vacaria,
uhum,
que é esse documentário que vai ser apresentado,
agora.
Na sexta-feira, na Casa da Cultura, que é pela cordilheira, o chamado Caminho da Cordilheira, ou seja, não passava por água, porque na época das tropeadas, quando era o mês de inverno, como os rios, hoje tem muita lavoura, mas se pegar os mapas antigos, tinha muito rio, então tinha que fugir dos rios, cabeceira dos açudes, banhados, então nós recriamos esse Caminho das Tropas pelo Caminho da Cordilheira, que era, sim, o chamado, e nós não pegamos água, tanto que nós fazemos essa cavalgada para nós dar água para os cavalos, nós levávamos na caminhonete ou tinha que pedir uma propriedade, porque nós não passamos rio.
Nenhum momento
passamos, uhum, rio. Banhado se contorna, né? Obviamente, sim, por causa que tem muita lavoura, mas não tinha água. Seco.
E os matos também, que eram os matos muito grandes.
Sim.
A natureza ali, normal, né? Não tinha... Não era devastado nada. Então era mato fechado.
Sim.
Então tinha que desviar os rios, os banhados, os matos. E acharam, e os tropeiros acharam esse caminho. Ao contrário, né? Eles vinham de São Paulo, do Paraná, e vinham para cá.
Sim.
Né? Então acharam esse caminho pela cordilheira até a lagoa. Né? E nós fizemos ao contrário.
O caminho inverso. Tem vários caminhos, né? Sim. Tem vários caminhos. Até o Will, me lembrando, o Will me falou isso. Tem vários caminhos, nós optamos por fazer esse, até por uma questão de nós não conhecíamos. Uhum. Eu não conhecia, particularmente, das cavalgadas a gente, sim, faz do piquete. Nós nunca tínhamos feito. Então nós optamos por fazer esse caminho aí, que é a segunda, é o Resgate da Antiga Tropeada, parte 2, que vai ser apresentado na Casa Cultura dia 16/8, às 19h, entrada franca. cabe só 100 pessoas, sim. 120 pessoas?
Tá 100 pessoas, parece. O pessoal informou, mas se houver a necessidade, vão ser agendados outros horários para o público que queira participar e que não tenha capacidade nesse momento.
Esse projeto do Dudu, falando um pouco do projeto em si, que o pessoal me pergunta, o projeto foi contemplado através da Lei Paulo Gustavo.
É isso, eu ia perguntar, porque o investimento, o custo para fazer isso é grande?
Sim. Ele é um custo alto, para se fazer, mas hoje, eu sempre falo, hoje o país tem uma gama de investimentos que pode ser feito. Nós fizemos um projeto na Lei Paulo Gustavo, os dois projetos foram feitos na Lei Paulo Gustavo, que nós fomos contemplados para executar esse projeto. Então, esse é um mecanismo que existe e as entidades podem muito procurar. O custo é alto fazer. É filmagem. O Cadu ficou os quatro dias viajando com nós, depois tem que editar vídeo, fazer a parte de musical. Então, tudo isso gera um custo alto para entregar isso para a sociedade de Lagoa Vermelha, que eu acho que é o ponto mais importante que o Cadu falou, é a entrega para o município de Lagoa Vermelha. É a contrapartida do nosso projeto, é o quê? Apresentar na Semana Farroupilha para as escolas, nós queremos aumentar umas escolas nessa contrapartida, e a Casa Cultura também divulgar, porque também o município precisa ser parceiro para nós divulgar. Como o Dudu falou, muitas crianças não sabem o que é trem.
Sim.
E está cada vez mais difícil resgatar isso. Porque para fazer as entrevistas desse documentário, nós achamos netos de tropeiro, bisnetos de tropeiro, que só viram, não presenciaram.
Sim, ouviram as histórias contadas.
Ouviram as histórias, porque tá escasso esse tipo de jeito. Então, esse resgate é muito importante para a educação e formação da sociedade e principalmente da nossa Lagoa Vermelha. Né?
Com certeza. 11h24, nós vamos fazer um intervalo e a gente volta em seguidinha dando sequência a esse assunto e contando um pouco mais sobre esse trabalho feito e que está agora à disposição da nossa comunidade. Nós já voltamos.
Tá ouvindo? Temática. O que acontece é assunto.
11h31, temperatura em 10 graus. Nós voltamos agora com o Eduardo Melo e o Eduardo Moliterno falando sobre esse documentário, que vai ser exibida então a segunda parte, sexta-feira, às 7 da noite, na Casa da Cultura, ali em cima do Banco do Brasil. É um documentário que conta a história dos tropeiros. Já teve uma primeira parte o ano passado, agora vem a segunda parte, que é a continuação dessa história que é importantíssima para registrar em áudio e vídeo até então o que não se tinha registrado, né, Dudu?
Sim, com certeza. E essa segunda etapa é importante, que nós temos que pensar, imaginar, né, que lá nos primórdios do Rio Grande do Sul, aqui de Lagoa Vermelha, não tinha nada aqui, absolutamente nada. Só tinha campo,
mato.
Os rios e gado assado, que nunca tinha visto uma pessoa. Então chegou um cara a cavalo, boi nunca viu uma pessoa, nem pessoa, e pessoa a cavalo. E não tinha estrada. Você entendeu?
Que
hoje
desafio.
A gente pensa, não, vamos à vacaria,
já sabe.
Pega a BR e vai embora. Não tinha estrada, não tinha ponte, não tinha, em verdade não tinha nada, absolutamente nada.
Tinha que ir arrumo.
Então os tropeiros entravam, né? Pelo Passo Santa Vitória, e vinha a vacaria, Lagoa, Passo Fundo e tal, e iam embora atrás do gado, né? E esses tropeiros, então, pensa o cenário, né?
Sim.
Eles tinham que descobrir as passagens, para onde que ia, para onde é que era mais fácil e mais rápido.
E saber, né, que quando voltassem era por aquele lugar.
Também,
né?
E procurando o melhor acesso. Então, de Vacaria para cá, tem o Rio Saltinho, que é grande, tem o Santa Rita, que é grande.
Que é grande.
Né? Tem outros riachos um pouco menor, tem banhado, tem uma série de coisas. Então, o que eles optaram? Vim pela cordilheira. O que é a cordilheira? A cordilheira é onde se dá a nascente dos rios. Né? Então, na crista da cordilheira, vem embora. Então, eles vinham ou saíam daqui para Vacaria, que foi o que a gente fez. Sai daqui para a vacaria, mas você não pensa na BR. Como é que eles iam? Saíam em direção, né, a Barretos, vamos dizer assim, aqui pelo Rincão, o Rincão do Miro.
Sim, o Rincão do Miro.
Rincão comprido, né, encruzilhada São Sebastião, e seguiam pela cordilheira, né? E quase para chegar em Vacaria que dobra um pouco, né? Para direita.
Daí assim, que vem pro lado do asfalto.
Vem pro lado do asfalto, que tem que chegar lá.
Sim, na tem cidade, que chegar, né, na cidade.
Então, esse era o caminho que eles escolheram, o que a natureza proporcionou
para eles passarem. É verdade. Então, nós temos a primeira parte, a segunda, e o projeto já bem alinhado, Eduardo Muliterno, para a terceira parte, que vai fazer que trajeto daí?
O projeto está desenhado, vamos dizer assim, sim, a ideia central. Para que vai de Vacaria até o Pelotas, até chegar no Rio.
Sim.
Tá? E depois uma outra parte que é o corredor das tropas, que daí já é lá na Coxilha Rica.
Uhum.
Mas a ideia é fazer a terceira parte de Vacaria até chegar no Pelotas. A princípio, pelo que a gente conversa com o Will, que é o patrão, e o pessoal da diretoria ali, é mais para 2026, porque 2025 nós temos 40 anos do Piquete, então nós, sim, já temos atividades programadas ao longo do ano que vem, né? 25, para chegar em setembro nos 40 anos do Piquete. Então essa cavalgada provavelmente, se tudo se encaminhar bem do jeito que está se encaminhando, para nós fazer ela em 2026, lá para fevereiro de 2026.
Uhum.
Que é um outro trecho, que a nossa ideia é fechar até na Coxilha Rica, depois, sim, fazer a Coxilha Rica, que lá é mais fácil, hoje já tem até turista lá,
sim,
andando, que é o Corredor das Tropas. Uhum. E daí, cessar por ali, porque até São Paulo não vai dar, né?
E é importante destacar que todo esse trabalho que o Piquete 35 fez não foi para eles, foi para que as pessoas possam ver. E como é que as pessoas podem ter acesso a esse material? Para assistir a primeira parte, depois para assistir a segunda parte e assim seguir a cronologia aí desse documentário.
Hoje está tudo disponível na internet, né? No, uhum, no YouTube. Vou disponibilizar o link depois para...
Sim, depois a gente vai postar o link também.
No grupo dos caciqueiros aí, que o pessoal já está pedindo. Para assistir, tá no YouTube, no YouTube da Casa do Vídeo. Tem o do Piquete 35, tem o Instagram do Piquete, mas está basicamente no YouTube. Então é fácil acessar, né? Hoje, e ali está completa, porque quando a gente faz o projeto, nós temos que apresentar para o município, dentro da legislação da Paulo Gustavo, até 30 minutos no máximo.
Sim.
Então a gente faz um vídeo, vai compilando as imagens, faz um de 30 minutos para apresentar, que é o projeto mesmo entregue, uhum, e depois nós fizemos um maior, tem uma de 45 a 50 minutos.
Até para aproveitar o material. Para
aproveitar,
né,
o material. É, e para ficar mais completo, sim, vamos dizer assim, tem mais entrevistas. Nesse que está na internet é o completo, de 45 minutos, é entrevista com o Dudu, com o pessoal que nós passamos nos locais, que foi feito a cavalgar, nós fizemos a cavalo, né, o, sim, trajeto. Então tem todo isso aí disponibilizado nas redes sociais, aí, principalmente no YouTube. Fácil acesso, né?
Sim.
Clicar lá.
Muito bem. Para encerrarmos, porque o tempo passou rápido, nossa, aqui, nós temos a Cavalgada da Chama Crioula, que também é, visto, tradição do Piquete 35, sempre, todo ano, que vocês já estão com o pé no estribo para essa cavalgada. Como é que tá a organização, hein?
Montada para sair, ela sai do Alegrete a partir de sábado, né? Uhum. Mas O pessoal do apoio já viaja amanhã, quarta-feira, de manhã cedo, madrugada. Os cavalos já vão amanhã. Precisa ficar no mínimo 2 dias descansando, que é 12 a 13 horas de viagem, né? Com um cavalo, um caminhão e o pessoal do apoio. E algum pessoal, que o Dudu vai na quinta, os outros vão na sexta-feira. Sábado a gente sai do Alegrete, logo depois do acendimento a chama. E eu vou passar aqui alguns municípios. Vão Alegrete, vão Manuel Viana, São Francisco de Assis, Jaguari, Mata, Toropi, São Pedro do Sul, São Martim da Serra, Júlio Castilhos, Nova Palma, Pinhal Grande, e vamos vindo até chegar em Antônio Prado.
São
25 municípios que nós vamos
passar. Depois em Antônio Prado, vocês distribuem para toda a região.
Chega em Antônio Prado no dia 26, acho que é 25, 26, que é um sábado.
Sim.
Não, é domingo.
Estou fora do calendário, 25.
Eu também não tenho um calendário. E aí faz a distribuição para a 8ª região, né? Que vai estar lá a cerimônia de distribuição para os municípios da 8ª região.
Muito.
E aí depois começa a abrir a semana favorita de cada município.
De cada município, de faz também a sua.
E aí eu quero fazer um convite para você, Rudi.
Então faça.
Podemos fazer você aí não vai, né? Eu não sei se vai...
Uma semana.
Mas não dá para nós mandar uns áudios, uns vídeos, aquele programinha de manhã de vocês ali?
Dá, não dá. Eu acho que vocês devem mandar. Eu me recordo na última cavalgada, o Will sempre mandava, inclusive a gente escutava o trote dos cavalos aí enquanto vocês estavam fazendo. Podem ficar à vontade e mandar em qualquer horário do dia que a gente vai reproduzindo e vai contando para os nossos ouvintes como é que está sendo o trajeto que vocês estão fazendo.
É a nossa ideia aí nessa cavalgada, aproveitando mais um pouquinho, é que, como tem as redes sociais, é que nós consigamos, a nossa ideia é fazer um diário dentro do Instagram do Piquete.
Sim.
Dos dias da cavalgada.
Sim. Cada dia contar o que aconteceu.
É fácil.
Com certeza.
Apesar de ter cidades que a gente é muito ruim de sinal, porque os lugares são ruins e a chuva estragou bastante lá para baixo.
Mas daí grava e posta depois.
Postando depois. Mas a ideia é isso. Então, e a rádio sempre foi nossa parceira, então venho fazer esse convite para vocês.
Pode,
que nós mandar o material,
um pode áudio, mandar o material.
Para vocês divulgarem.
Fotos, quando possível, pode mandar que a gente vai atualizando e divulgando.
Então tá, beleza.
Muito obrigado pela presença de vocês, por dividir um pouco dessa história conosco e conte sempre conosco uma boa cavalgada.
Muito obrigado. Eu que te agradeço, um grande abraço para todos os ouvintes da tua Rádio Cacique que nos acompanha aí essa trajetória do Piquete. Um abraço a todos.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do Eduardo Melo, do Eduardo Moliterno também, contando um pouco sobre esse documentário que as pessoas vão poder assistir já agora a segunda parte. Fica o convite aí. 11:40.